Mendi 12. Vamos à segunda parte da entrevista com o professor e pesquisador da UEL, Regis Moreira, que lança nesta sexta, dia 11 de outubro, o livro Fabulações Queer, Crônicas para o Mundo Possível. O lançamento acontece na Flip 2024, Festa Literária Internacional de Paraty. A publicação sai pela editora Patois. Regis Moreira é jornalista, docente do Departamento de Comunicação da UEL, integra os grupos de pesquisa da UEL Entre Tons e DECO, Decolonialidade na Comunicação. É pesquisador do Observatório Nacional de Políticas Públicas e Educação em Saúde. Regis também está à frente do programa Terceiridades, que vai ao ar aqui pela Rádio UEL FM. A obra é um compilado de crônicas que Regis escreveu para os jornais independentes Rede Lume de Jornalistas de Londrina e Semana On durante a pandemia de Covid-19, na fase mais crítica da pandemia. Na segunda parte da entrevista que você ouve agora, ele comenta sobre as parcerias para a construção da obra e também adianta que já tem lançamento previsto para acontecer aqui em Londrina. A entrevista é de Leonardo de Jesus.
Professor Regis, a orelha do livro ela foi escrita pelo Renan Quinaia, que foi premiado pelo Prêmio Jabuti no ano passado, com uma obra que também aborda o universo LGBT+, e que fala do seu trabalho com muito carinho. Eu queria que o senhor falasse como se deu o encontro com o Renan para a produção desse texto.
O Renan é uma surpresa na minha vida, na minha carreira, né? Ele esteve algumas vezes em bancas aqui na universidade. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no território acadêmico, participando. A gente trabalha com os mesmos assuntos, né, as mesmas temáticas de pesquisa de direitos LGBT, que é especificamente o campo dele. Eu trabalho com outras questões LGBT. E quando conheci Renan, então, que já era essa figura representativa, né, de certa forma famosa no campo da literatura e nos estudos LGBT, eu tive uma grata surpresa de, para além deste autor, conhecer uma pessoa que é um ser humano encantador. Renan é sedutor, acima de tudo, né? Porque ele não seduz só com os livros, o sucesso editorial dele acho que se reverbera também numa vivência pessoal, porque o Renan é muito disponível, generoso, é um cara do bem. Então teve uma identificação já em princípio, e a gente foi ficando amigo para além da academia, né? De frequentar cafés, de participar de festas, me chamar para convites para festas na casa dele. Então a gente foi criando um vínculo e um laço para além do profissional. Quando eu tenho a sorte de lançar um livro na Flip, foi a pessoa que veio na minha cabeça primeiro, assim, quero chamar o Renan para fazer a orelha do livro. Porque a orelha do livro é muito importante, né? Porque a primeira coisa quase que a gente olha é aquela orelha, aquela dobrinha da página, né? Deixa eu ver o que estão dizendo dessa obra. E é a partir dali que a gente compra aquela obra ou não, que a gente se interessa em ler aquele conteúdo ou não. E aí ter o Renan generosamente fazendo esta apresentação minha ao mundo da literatura, que é isso que ele faz, de uma forma muito... Eu não queria repetir generosa de novo, mas essa é a palavra, né? Ele foi muito generoso, assim. Então ele traz e faz... Ele tem um olhar cirúrgico sobre mim na produção desse texto da orelha, assim. Que eu falo, poxa, exatamente, ele me desenha, escreve sobre mim, assim, ele me define ali, né? Exatamente isso que eu tenho sido, né, na minha carreira acadêmica. Então, além de tudo, tem esse olhar muito sensível, muito perspicaz, né? E aí escreve essa orelha para mim. Então, tem sido uma riqueza ter essa parceria do Renan no meu livro, concretizada, né? Porque, assim, é toda uma parceria que já existia, que agora está concretizada também no livro. Então, como eu disse no começo, que é uma obra, o livro é uma obra coletiva, apesar de ser só da minha autoria, ela não é só minha, né? Ela tem ali um trabalho de edição, ela tem uma capa de uma designer, ela tem a orelha do Renan Quinaia, né? Então, quem quiser uma orelhinha do Renan, tem uma orelhinha do Renan lá no livro, né? Tem o prefácio de um outro amigo, que foi o meu supervisor no pós-doc, chamado Emerson Merri, e tem a contracapa da Lua Lamberti, que é uma amiga travesti aqui da Universidade Estadual de Maringá. Então, eu tenho três declarações de amor no meu livro. Porque eles fizeram mais do que texto ali. São declarações de amor, né?
Trecho de Fabulações Queer. Crônicas para um Mundo Possível.
Esforcei-me muito para me adequar, me enquadrar. Qual criança não deseja ser aceita? Mas sempre estive à margem. Por mais que me esforçasse, não era abastado financeiramente e não era filho de uma família com status social que permitisse acessar certos espaços, como concursos de desenho. Estar à margem, exilado, sempre foi uma realidade de que hoje eu tenho consciência. Era visto como projeto de fracasso, mesmo que estudasse, tirasse boas notas. Mas aos olhares dos adultos, esses me julgavam e me colocavam como um perdedor. Onde poderia chegar uma criança toda errada, gorda e pobre? A tal dor na perna ainda hoje me dói nos assassinatos de cada corpo LGBTQIAPN+, que é assassinado no país que mais mata no mundo. Isso sem falar nos corpos que a sociedade suicida. Essas vidas não ganharam o formulário da multinacional para o concurso de desenhos da vida. Foi dito não na família, no trabalho, na igreja. Não, aqui não te cabe, não te serve, não te aceitamos. E são tantos nãos, como Dona Tedesco me proferiu, que talvez essa tenha sido a sua principal função educacional. Aquele não representou vários outros que eu receberia vida fora e, novamente, não daria para chorar em casa. Quais colos teria para chorar? A comida tornou-se um colo e ainda é nos momentos de fuga, quando os afetos desaparecem. Haja nutricionista comportamental para desconstruir uma sistemática de sublimação existencial. Mas, apesar de vocês, vinguei Tedesco. Hoje pedalo numa linda bicicleta que denomino de Baby, comprada com meu próprio esforço. Foi também porque fracassei naquele concurso negado que me tornei quem sou. Um professor universitário queer, inventando outras possibilidades e arquiteturas de produção do saber decolonial. Percebi com o tempo e a custo de anos de terapia que nunca serei o que chamam de normal. Não quero investir mais nessas tentativas de tentar me enquadrar onde não caibo. Eu não caibo nesses lugares que são muito limitadores de minhas potencialidades. Sou dissidente, dissonante, anormal, consciente e orgulhoso, tentando sempre me libertar das utopias regulatórias do padrão idealizado, eurocentrado, cis-heteronormativo, para a construção de outros mundos possíveis em aliança, em que a familiaridade ultrapassa as lógicas capitalistas neoliberais e os laços sejam bem mais que sanguíneos. São as cartografias das dissidências e desobediências que me levam até onde cheguei. Mas aviso, eu estou ainda em movimento, em trânsito, transições. Porque o tempo, como diz Cazuza, o tempo, o tempo não para. É isso.
Trecho de Fabulações Queer. Crônicas para um Mundo Possível.
Regis, nós falamos do lançamento na Flip, mas em Londrina, como e quando esse lançamento vai acontecer aqui na nossa cidade?
Ah, aproveitando o frescor já da Flip, a gente vai lançar aqui em Londrina, no Sesc Cadeião. Recebo o convite pela produtora do Sesc Cadeião, a Samanta, que me chama a lançar o livro no Sesc Cadeião Cultural de Londrina. Então já vai ser dia 1º de novembro, às 19 horas, aqui em Londrina, porque muita gente não tem oportunidade de ir até Paraty, na Flip. E aí a gente vai lançar ele aqui no dia 1º, dentro de um evento chamado Oca. É o terceiro Oca, que é um evento do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que chama Decolonialidade na Comunicação. Nós vamos realizar agora, no mês de final de outubro, comecinho de novembro, a terceira edição desse evento, que é da pós-graduação, do programa de pós-graduação em comunicação aqui da UEL. E nós vamos trabalhar as reminiscências, os resquícios que existem na ditadura militar até hoje, né? Esse é o tema, 60 anos da ditadura militar. E nós vamos ter samba proibidos na ditadura militar, na abertura, exibição de filmes sobre ditadura militar em território indígena. Nós vamos ter Dancing Queer, que é uma peça produzida pelos ex-estudantes, que agora já estão formados, aqui do curso de artes cênicas, dirigidos pela Thaís Dombroso, na divisão de artes cênicas, no dia 30. E no dia 1º, nós temos o lançamento do livro, que vai encerrar esse evento. E neste lançamento no Sesc Cadeião, dia 1º, quero fazer uma coisa careta de mesa, por exemplo. Acho que não cabe. É um livro queer. E queer é aquilo que não se encaixa. Então a gente vai fazer. Eu estou convidando alguns artistas da cidade, algumas pessoas, para interpretar algumas crônicas. Então a gente vai fazer uma espécie de sarau e uma festa de encerramento do OCA. Então é um lançamento de livro que é também sarau e é encerramento desse evento maior que se chama OCA.
Regis Moreira, em entrevista a Leonardo de Jesus. O lançamento, então, com sessão de autógrafos do livro Fabulações Queer, Crônicas para o Mundo Possível, será nesta sexta-feira, dia 11, às 3 horas da tarde, na área externa da Casa Gueto, na Festa Literária Internacional de Paraty, Flip 2024, livro que sai pela editora Patuá. E como o Regis já informou, tem lançamento aqui em Londrina, no Sesc Cadeião Cultural, no dia 1º de novembro, às 7 horas da noite. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.